Senhores deputados, creio que já há quórum, portanto podemos iniciar a reunião. E portanto temos no ponto 1 a eleição do novo Presidente da Comissão. Eu antes da eleição gostaria de agradecer a todos os colegas e aos serviços toda a colaboração que me deram neste intermediário entre a saída do ex-deputado Campos Ferreira e a próxima eleição e, de seguida, colocava-lhe já a questão que é regimental. Se alguém faz questão de utilizar a prerrogativa do artigo 32º, número 2 do regimento, que é fazer uma votação uninominal. Se ninguém fizer questão disso, podemos votar sem ser por uma votação uninominal e em urna. Estamos preparados para as duas situações, mas, enfim, coloco a questão se alguém faz questão disso. Sim, pronto, eu só estou a colocar a questão. Portanto, se todos os grupos parlamentares não fizerem questão, a proposta do grupo parlamentar do PSD é para que a presidência seja do Sr. Deputado Pedro Pinto. Portanto, se há votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade, Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito bom dia a todos. Começava por agradecer o consenso a que chegámos, que é o consenso desta Casa. Acho que a palavra é mais correta realmente um consenso nestas matérias do que propriamente uma votação. Acho que é o bom princípio, normas, até porque isto está atribuído no início e depois são os próprios partidos que fazem a escolha, portanto vamos passar a chamar os nomes às coisas, aqueles que eles têm. Portanto, muito obrigado pelo consenso que foi dado. Vamos então dar início à nossa reunião com a apreciação e votação das atas número 160 e 161, relativa às reuniões 22 e 23 de outubro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, posso saudar também no início das suas novas funções e é só para uma alteração de pormenor. Eu até pensava que iam remeter, nesta ata da audição do Sr. Secretário de Estado, que iam remeter tudo para a gravação, mas já que fizeram uma descrição exaustiva, era só para dizer que na primeira ronda também usou da palavra por parte do Partido Socialista ao deputado Duarte Cordeiro. Nós dividimos a primeira ronda, é só para registar essa alteração de pormenor.
Penso não haver nada a opor sobre esta questão. Mais algum senhor deputado quer intervir neste ponto de ordem de trabalhos? Não, sendo assim, vamos passar à votação das atas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos entrar no terceiro ponto então de ordem de trabalhos. Discussão do projeto de resolução 422/12 do PCP. Determina a tomada de medidas que garantam a manutenção dos projetos das ONG financiados pelo CREN e estabelece medidas de participação democrática na gestão dos projetos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para saudar o Sr. Presidente e desejando os votos de um bom trabalho, reiterar o nosso empenhamento em tudo o que fazer para contribuir para que esse bom trabalho seja uma realidade todos os dias nesta Comissão. E felicitando pelo encargo das novas funções. Se me permite, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão relativamente à condução deste ponto. Eu julgo saber que, para além da minha camarada deputada Rita Rato, que tem acompanhado esta matéria concreta, e para além do Sr. Deputado, por exemplo, Sr. Deputado, estou aqui a ver, o deputado Leite Ramos, que provavelmente também conhece bem esta matéria e acompanha e pode intervir, julgo que há um senhor deputado do PS que na outra reunião tinha manifestado a intenção de participar neste debate. Salvo erro, o deputado Pedro Delgado Alves. Se os senhores deputados dos grupos parlamentares entenderem avançar desde já nesta discussão, naturalmente não temos nada a opor. Se quiserem aguardar alguns momentos para que a discussão não seja prejudicada, da nossa parte não há nenhuma objeção de fundo. Portanto, quase que colocamos ao dispor dos senhores deputados o entendimento sobre o avanço neste preciso momento ou não. Por nós podemos avançar, se preferirem esperar alguns minutos, passando outro ponto à frente, para que haja, não sei se o senhor deputado que tinha manifestado esse interesse no outro dia, ou se baixou à comissão a iniciativa que se tinha mencionado há dias sobre o mesmo assunto desta matéria.
Sr. Presidente, é exatamente como o Sr. Deputado Bruno Dias disse. O deputado Pedro Delgado Alves é que acompanha este assunto de parte do Partido Socialista e nós apresentámos também um texto para ser discutido. E a ideia era se a discussão, até por economia de tempo, se podia ser discutida em conjunto. Mas não sei exatamente, porque com estas alterações que temos tido, se já baixou à comissão, se pode ser agendada. Não pois, sei rigorosamente o ponto de situação. Sim.
Eu penso, se eu estou a pedir aqui informações, penso que não terá sido distribuído a metodologia a seguir. Podemos tentar encontrar aqui uma metodologia
comum. O ideal, se os deputados Bruno Dias e Rita Rato não se opuseram, nós preferíamos que fossem agendados conjuntamente e debatidos em conjunto. Mas até porque o deputado Pedro Alves só pode chegar para a audição por estar noutra comissão, como isto hoje houve uma grande coincidência de comissões em reuniões de trabalho. Mas, naturalmente, como isto já tem vindo a ser adiado, também, se o Partido Comunista quiser apresentar e discutir já, também não somos nós que nos vamos opor, até porque nós é que solicitámos primeiro e tivemos essa aquiescência que a qual agradecemos, de apresentarmos uma proposta para ser discutida em conjunto.
Não sei se faço bom entendimento, mas pareceu-me, pelas palavras do Partido Comunista Português, de ser esse o caminho a seguir e, portanto, fazer essa discussão em conjunto. Noutro momento, o que não tendo nenhum outro partido nada a opor, passaríamos o agendamento deste ponto, portanto, para a próxima reunião. Em conjunto, sendo os dois pontos assim que baixar, como é óbvio. Ele ainda não chegou, só para avisar o Partido Comunista que ele ainda não chegou, portanto podemos ter que aguardar mais do que a próxima reunião, portanto é só para avisar desse ponto. Bem, mas havendo consenso, vamos passar então ao ponto seguinte, ordem de trabalhos. Portanto, mal chico, fazemos agendamento. Discussão em comissão do projeto de resolução 471 do... Tem a palavra a senhora deputada.
Senhor Presidente, antes de mais cumprimentá-lo, desejar-lhe votos de bom trabalho, as suas novas funções. Eu ia, e sem querer alterar demasiado os trabalhos do dia, requerer que este ponto pudesse passar para o fim da ordem de trabalhos, porque eu vou ter mesmo de sair para uma conferência de imprensa agora e gostaria de estar, obviamente, na discussão. Portanto, se os senhores e senhoras deputadas não se importassem, poderíamos discutir este projeto mais à frente nos nossos trabalhos. Penso que não deverá demorar muito tempo, mas é mesmo inadiável.
Quando as matérias são inadiáveis, entendi a atenção que foi dito pela senhora deputada, que vai ter uma conferência de empresa, que acho que é realmente importante que lá esteja. Penso que haver acordo de todos para que possamos alterar este ponto para o último ponto da ordem de trabalhos. Assim sendo, vamos passar o ponto 4 para o último ponto e vamos passar ao quinto ponto. Apreciação e votação de parecer sobre os seguintes projetos de lei. 383 do PEV, integra o Conselho das Comunidades Portuguesas no Conselho Económico e Social, procede à quinta alteração. Penso que não é necessário ler todo o texto. Relator é a senhora deputada Cláudia Monteiro Aguiar, do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Endereçar-lhe também votos de bom trabalho nestas novas funções e muito sucintamente apresentar este parecer, que no fundo, e à semelhança do que foi também apresentado na legislatura, na sessão legislativa passada, um projeto do Partido Socialista, estes três projetos de lei do PEV vêm no fundo propor que se alargue o Conselho Económico e Social, integrando três órgãos, três entidades, nomeadamente o Conselho Nacional de Juventude, fui eu, Conselho Nacional de Juventude, a representação de associações de imigrantes e o Conselho de Comunidades Portuguesas. Explanam uma série de justificações para que este Conselho Económico e Social se torne mais abrangente e, no fundo, deixar à consideração da Comissão, porque, a nosso ver, deixaremos para debate no plenário a nossa posição relativamente a esta matéria. Só gostaria de salientar que encontrei aqui uma gralha nos considerandos onde digo associações de imigrantes com o E, deveria estar imigrantes com o I, portanto, se fosse possível depois fazer essa alteração, agradecia. Muito obrigada.
Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos passar então ao ponto 6, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 379 do Bloco de Esquerda. O relator é o deputado Nuno Filipe Matias, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também um cumprimento especial pelas novas funções e desejar que tenha todo o sucesso, que certamente será partilhado por todos e desejado por todos. Dar apenas nota de que este projeto de lei número 379/12, oriundo do Bloco de Esquerda, como é claro, introduz medidas de transparência e anti-especulativas na formação dos preços dos combustíveis. Nós procuramos ser concisos na avaliação e dar apenas nota de que reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para apreciação em plenário, momento ao qual, nesse momento e apenas nesse momento, tomaremos posição em relação não só àquilo que é a tomada de posição do Bloco de Esquerda, aos seus considerandos, às suas soluções e às suas propostas.
Tem a palavra o Sr. Deputado Sarasqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro que tudo, para nos congratularmos por este parecer sintético, mas ao mesmo tempo caracterizador do projeto de lei 379 do Bloco de Esquerda, que no fundo procura fazer algo que é já existente, que é algo, uma similitude com o que existe hoje para a fixação de preços nos medicamentos. É uma situação muito parecida com aquela que já se pratica no nosso sistema. Nós também, digamos, ficaremos para plenário a nossa posição sobre esta matéria, mas de qualquer forma gostaríamos de assinalar esta similitude. E por outro lado, este projeto visa sobretudo a dar estabilidade a um conjunto de preços que temos tido dificuldade em poder fixar e, ao mesmo tempo, também assinalar aqui que as prometidas low costs, que deveriam de alguma forma facilitar a solução deste problema, estão prometidas desde o Sr. Ministro Álvaro Santos Pereira, há muitos anos, pelo menos já há 2 anos, creio que foi logo no início do mandato do Sr. Ministro, de que essa era uma prioridade para este setor. E, portanto, é dentro deste quadro que a nossa posição se irá colocar. Obrigado, Sr. Presidente.
Ninguém mais querendo intervir neste ponto. Vamos votar. Desculpe, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por saudar o deputado relator e para poupar tempo, não me inscrevi há pouco, saúdo agora a deputada Cláudia Monteiro de Aguiar, também como relatora do parecer que votámos anteriormente. Estamos, de facto, perante documentos que, sendo muito sintéticos e muito, muito sucintos, de facto dão um enquadramento útil, para identificar realmente o que está em causa. São elementos com interesse e com importância para o suporte do debate parlamentar, portanto, cumprimentá-los nessa medida e como todos nós, fazendo o mesmo género de opção, o nosso sentido de voto, a nossa avaliação política relativamente ao projeto propriamente dito fica naturalmente para plenário, mas é importante ter em conta realmente o que está em causa com estes projetos, até por razões diferentes e este pelo impacto que tem na economia, estando relacionado de facto, mas indo para além da, eu diria, para além da questão que é importante que o deputado Fernando Serrasqueiro colocou agora, que é esta introdução dos low cost nas redes gerais, digamos assim, do retalho, da venda do combustível. Esta matéria iria ainda mais longe, não é? Porque ia incidir também sobre o mercado atualmente liberalizado e sobre essa venda a retalho. Portanto, estamos perante matérias de grande importância e saudamos os relatores e este parecer está em condições naturalmente de avançar. Muito obrigado.
Não havendo mais ninguém inscrito, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 7, fala-se da fixação da redação final relativa a dois projetos de resolução. Tenho aqui também, que chegou hoje, ou ontem à noite, a redação final relativa ao projeto de resolução número 794/12, que recomenda ao Governo que proceda às obras de remodelação e eletrificação da linha do Algarve. Se houver consenso, podemos fixar hoje também este ponto na ordem do dia. Se ninguém se opõe, algum senhor deputado se quer pronunciar sobre esta matéria? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não sob o consenso que naturalmente damos, o assentimento, e também concordamos com o texto que é proposto desta última resolução que sobre o Algarve. Em relação à outra fixação da redação final decorrente dos projetos de resolução do CDS e do PSD, nós damos por boas todas as sugestões que os serviços fazem. Agora, a questão que eu queria colocar é aos proponentes, é na prática o que tem de facto sido seguido, é a junção no mesmo texto dos diferentes projetos de resolução sobre as mesmas matérias. E é isso que no último considerando da informação dos serviços sugere à Comissão. E portanto eu não sei se o PSD e o CDS concordam com essa junção, não só projeto de resolução, que viria cá numa próxima reunião ou não.
Tem a palavra, Sr. Deputado, pelo PSD.
Uma primeira palavra também para desejar os maiores sucessos ao deputado Pedro Pinto nas funções de Presidente da CEOP. E relativamente a esta matéria, dizer que, em princípio, nós concordamos com essa sugestão e, portanto, entendemos que é importante fazer o esforço no sentido de chegarmos a um texto único e, portanto, estamos disponíveis para fazer esse exercício e poder chegar a essa conclusão.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, em primeiro lugar, desejar-lhe sucesso a estas novas funções. Da parte do CDS, não vemos nenhum obstáculo que se possa trabalhar aqui num texto conjunto destes dois projetos de resolução. Quero, e, portanto, não há inconveniente nenhum, podemos eventualmente reunir-nos e tentar consensualizar aqui o texto.
Sendo assim, vamos adiar esta votação para a próxima semana, esperando que se consiga esta tentativa de um só texto para a próxima reunião. Pode, aliás, eu estava a olhar para si para ver se queria dizer alguma coisa, tenho a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer uma pergunta e peço desculpa porque, de facto, não tenho os textos aqui à minha frente. Mas, se isto fosse possível, poupávamos tempo. Porventura, aquelas recomendações dos dois projetos de resolução serão recomendações que não se sobrepõem? É que, se for esse o caso, podemos fazer um documento, isto é, a Assembleia pode publicar um documento que seja o conjunto, o somatório dos vários pontos e não uma substituição de uns por outros ou uma síntese de pontos semelhantes. Não sei se me faço entender. É que, se assim fosse, nós podíamos dar por aprovada a resolução final, porque, se bem me lembro do debate em plenário, não fui eu que fiz o debate, mas do que eu me lembro de ouvir no debate em plenário, até havia abordagens diferentes, uma mais para a questão do licenciamento, outra mais para a questão da concorrência, etc. E, portanto, efetivamente, havendo aqui uma abordagem que é útil, há aqui vertentes complementares, e se for o caso de estarmos perante pontos que não se sobrepõem, então acaba por ser mais simples e pode sair um documento, uma resolução da Assembleia com o conjunto dos pontos dos dois projetos. Mas evidentemente isto é uma sugestão e não se perde nada em retificar isso com mais rigor na próxima reunião. Mas ficava a pergunta e a sugestão.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pegando nas palavras do deputado Bruno Dias, realmente parece-nos a nós que os dois textos e as duas propostas realmente têm pontos que podem permitir facilmente chegarmos a um texto único e, portanto, penso que até em respeito aos proponentes e construindo com maior consciência tudo aquilo que foi o objetivo das propostas em questão, iremos diligenciar para a próxima reunião um texto único que seja concordância, que represente a concordância de, neste caso, do CDS, autor de um dos projetos, e do outro, da nossa parte, enquanto também proponente de um projeto de resolução também.
Tendo em atenção esta posição do PSD, independente da boa vontade manifestada pelo deputado Bruno Dias, acho que vamos tentar então ver se faz apenas um texto único e se evita, neste caso concreto, a sobreposição. Assim sendo, este ponto fica adiado para a próxima reunião. Havendo concordância sobre o que foi dito da entrada do novo projeto de resolução número 794, não sei se alguém se quer pronunciar sobre esta matéria. Ninguém querendo pronunciar sobre esta matéria, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos passar aos outros assuntos. Tenho aqui uma informação que o Grupo de Trabalho endereçou um ofício à nossa Comissão solicitando a audição do Secretário de Estado do Turismo após a discussão do Orçamento de 2014, do OGE. Não é prática dos, tanto quanto sei, dos membros do Governo serem recebidos nos grupos de trabalho. Acho, eu pessoalmente, não tenho estado a presidir, acho uma boa prática, desde que não haja nenhuma disposição em contrário, acho que é de manter, e portanto os membros do Governo continuarão a ser ouvidos aqui em comissão, se todos estiverem de acordo, e será isso que nós comunicaremos ao grupo de trabalho. Diga. Ah, é uma coisa diferente. Não.
Como é que seja feita a audição?
estamos, afinal é diferente, é diferente. Este grupo de trabalho é que propõe que a seguir à discussão do Orçamento de Estado, então seja ouvido na Comissão o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado de Turismo. Eu gostaria de dizer que em relação a estas matérias, eu gostaria de futuro, apenas porque ainda não articulei com os coordenadores, mas sempre que haja matérias desta natureza, nós termos uma primeira conversa, provavelmente entre os coordenadores, antes de trazer aqui à própria Comissão. Não sei propriamente como é que isto se resolvia no passado, mas acho que este tipo de matérias, que de alguma forma provocam agendamentos que podem ser feitos de diversas maneiras, sempre pudermos evitar trazer aqui a discussão, fazê-lo primeiro na reunião da Presidência, que os coordenadores estivessem de acordo. Sobre esta matéria podemos já dar, por isso como princípio, e passar também já para a reunião de coordenadores esta questão. Se ninguém se opuser, como é óbvio. A Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade propõe as seguintes datas para a audição do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia, ao abrigo do artigo 104, número 2 do Regimento, para 29 de janeiro de 2014, 26 de março de 2014 e 28 de maio de 2014. Falta uma, presidente.
Falta esta, aqui é o orçamento.
Ah, está bem,
é isso. E que acabou de ser alterado do dia 6 para dia 7 de novembro.
Faltaria, portanto, uma marcação, tanto como foi dada. Portanto, chegou hoje de manhã, portanto, os deputados podem não ter ainda conhecimento por parte dos serviços de que a alteração da data, portanto, passou de dia 6 para dia 7 de novembro. Mas não, é que está aqui, não. É que aqui. Não, não, é que não, atenção. É que não estamos a falar da mesma coisa, portanto continuaremos a ter a necessidade de uma, mais uma audição.
O do ambiente está para dia 5 ou 2?
Dia 5, é.
Então mantém-se.
Dia 5 de manhã, o ministro do ambiente e energia.
E isto já está corrigido, portanto.
Esta já está corrigida, estava aqui, passou para aqui.
Pronto. Tenho de tirar esta daqui para não fazer confusão.
Esta é
uma outra
geral.
Sim.
As nossas são estas.
É como
apoiaste
o produto?
Sim.
Nós
agora
temos
aqui.
Pronto, ok. Vamos passar.
Era só para perguntar se já há data para a vinda do Sr. Secretário de Estado da Energia, se quiser, ao Ministro do Ambiente e Energia, relativamente ao artigo 104. Mas eram três. Portanto, são estas três do ambiente?
São estas três.
Mais a do orçamento.
Mais a do orçamento.
Certo, obrigado.
Falta a resposta quanto às audições do Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional. Tem a palavra a Sra. Deputada Carina.
Sr. Presidente, ainda neste ponto dos outros assuntos, e uma vez que estamos a retratar a questão das datas e do funcionamento também aqui desta Comissão agora em tempos de Orçamento de Estado, eu gostaria de saber em que moldes se irão processar as reuniões, se continuará a haver reuniões de grupos de trabalho durante o período de discussão do Orçamento de Estado, se já há alguma decisão tomada relativamente a essa matéria. Isto porque no Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária nós demos prazo para a apresentação de propostas de alteração na especialidade até ao próximo dia 8 de novembro, findo esse prazo, estaremos em condições, pelo menos no grupo de trabalho, de proceder a uma reunião com votação indiciária. Penso que tem sido esse o procedimento utilizado ao longo deste tempo de funcionamento dos grupos de trabalho. E gostaria de saber se já haverá alguma metodologia relativamente a este tipo de funcionamento agora durante este período.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma boa questão levantada pela deputada Carina João Oliveira e eu aproveito e coloco mais algumas coisas para cima da mesa para tratarmos em conjunto. Mais alguns elementos para reflexão. Valerá a pena, neste âmbito, verificar as reuniões da Comissão Parlamentar propriamente dita para dar seguimento, quanto mais não seja, ratificar a votação indiciária que venha do grupo de trabalho, como é habitual, e verificar, inclusivamente, as reuniões da sessão plenária da Assembleia, sob pena de nós sermos muito rápidos a aprovar uma coisa no grupo de trabalho e até na comissão, e depois ficar no pipeline para o plenário e o ritmo ser o normal do orçamento. Portanto, com o prejuízo dos grupos parlamentares mais pequenos, que têm dificuldade em trazer as propostas até ao dia 8, e ainda por cima ficarem as propostas arquivadas, entre aspas, até ao plenário seguinte, que ainda pode demorar, eu deixo esta questão. Pode eventualmente ser mais adequado estendermos o prazo no grupo de trabalho por razões do plenário que venha a aprovar estas matérias, também não justificar tanta rapidez. E com a vantagem de uma discussão mais aprofundada e uma, até nos próprios grupos parlamentares, até no âmbito de cada partido, estas matérias podem ser avaliadas. Portanto, esta matéria, cruzando a agenda do grupo de trabalho com a da comissão, com eventualmente do plenário, permitindo evitar ao máximo possível aquela prática que nós temos tido, evitar ao máximo possível sobreposições durante o orçamento com dificuldade maior para os grupos parlamentares mais pequenos. Mas, de facto, é uma questão muito pertinente que tem que ser equacionada. Muito obrigado.
É mesmo de deixar à consideração, julgo, Sr. Presidente, dos vários grupos parlamentares para tentarmos chegar aqui a um acordo sobre isto. Trabalho feito não é depressa e, de facto, nós até ao dia 8 de novembro, da parte do PSD, temos as propostas de alteração prontas para serem entregues. O que me custa neste diploma é que ele já está desde julho, portanto, em agosto não trabalhámos, tivemos férias parlamentares. Em setembro e parte de outubro estivemos a fazer as audições todas na especialidade e elas estão, de facto, concluídas. Pronto, temos agora este calendário de Orçamento de Estado e eu sinceramente confesso que tenho aqui alguma dúvida em perceber o que fazer, porque concluindo a votação na especialidade aqui na Comissão, de nada valerá se depois tiver que esperar pelo plenário próximo também para ser votada. Portanto, na prática, podemos efetivamente dar mais tempo ou estender o prazo da apresentação de propostas de alteração. Também, indo ao encontro daquilo que diz o deputado Bruno Dias, favorecendo um pouco aquilo que são os partidos mais pequenos com assento parlamentar, que obviamente se terão que desdobrar agora nesta época do Orçamento de Estado para poder estar presente em todas as comissões e em todo o acompanhamento das matérias. Mas pronto, temos este hiato de tempo aqui de alguma utilidade também que não sei o que é de fazer a isso.
Pensa haver algum consenso neste momento, pelo que entendo a palavra do Sr. Deputado Bruno Dias e da Deputada Carina, de que a ideia será de nós prolongarmos um pouco este prazo. Parece-me lógico que assim fosse, até pela importância que tem a norma geral, a discussão do orçamento, não termos muitas matérias de sobreposição do tratamento das mesmas questões, independentemente da dimensão ou não dos partidos. Eu acho que deve haver uma concentração especial nessa matéria, a não ser que houvesse algum dado que é o contrário do que existe, de alguma urgência no tratamento desta matéria, então nós manteríamos esta questão. Não se pondo isso em cima da mesa, penso que podemos pensar, se todos estiverem de acordo, numa nova data a propor para términos dessa mesma discussão, que penso que será a seguir a esta a discussão exatamente que nós temos a ter sobre as matérias do orçamento, e pedir aos serviços que vissem as datas para depois propormos uma data aqui à própria reunião, se todos estivessem de acordo. pensa haver consenso sobre esta posição. Vamos então passar ao ponto seguinte. Falta a indicação de deputados para o grupo de trabalho sobre o setor automóvel por parte do PSD e do PS. Eu queria pedir em relação a esta matéria, se isto, sei que isto foi tratado nos últimos, agora nos últimos 15 dias ou nas últimas 3 semanas, sei que o PSD ainda não está em condições de apresentar estes nomes para este grupo. Poderíamos tentar ver se comentávamos isso na próxima reunião com os coordenadores, se tratávamos desse assunto. Não sei se o PS já tem os seus...
Nós indicámos uma pessoa, que é o deputado coordenador, que é o deputado Fernando Serrasqueiro. Ainda estamos em fase de reorganização... É. Ainda estamos em fase de reorganização interna e de entrada e saída de deputados. E, portanto, provavelmente, embora não garanta, só na próxima reunião...
Então vamos aguardar para a próxima reunião.
Mas também ainda não posso garantir que seja exatamente na próxima.
Muito bem. Penso que esgotámos os nossos pontos da ordem de trabalho. Falta o ponto que estava... Penso que era o ponto 4, não?
O ponto 3,
que era a discussão do projeto de resolução 4. Como a senhora deputada ainda deve estar a terminar a conferência de imprensa, vamos aguardar um bocado, vamos fazer aqui um pequeno ponto de paragem, não sei qual é o termo que vamos dar, à espera que a senhora deputada volte para se poder pronunciar sobre esta matéria. Aqui é que é mesmo um problema, às vezes, da dimensão dos partidos. O Sr. Deputado Serrasca pediu a palavra. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos. Não. É evidente, Srs. Deputados, é evidente que este pequeno intervalo não vai prejudicar a audição das 11 horas. Isso é a única coisa que eu vou dizer. Como princípio, eu gosto muito do cumprimento de horários e, portanto, se por qualquer razão se atrasar este ponto passará para o próximo dia e não atrasaremos a audição, se todos estiverem de acordo.